Olá, aqui é o Igor Lopes, estamos no segundo dia de cobertura da CES, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E nas últimas horas eu consegui ver e fazer muita coisa legal por aqui. Entre os produtos, a verdade é que não tem nada que chame muita atenção. A grande maioria são coisas que já conhecemos e que ganharam algum avanço, seja design, de capacidade de processamento, poucos são produtos realmente inovadores. Mas um deles, que ainda está cheio de mistério em volta, chamou a atenção. É a Faraday, uma nova empresa que deve abrir fábrica aqui em Las Vegas até o fim do ano e que vai produzir carros elétricos para concorrer diretamente com a Tesla, que já é relativamente grande aqui nos Estados Unidos. Eles estão mostrando o carro conceito deles aqui. Eu gravei um vídeo que deve entrar no ar no Canaltech nas próximas horas. O carro é bem conceito mesmo, é diferente, é um visual futurista, algo que talvez não caiba muito nas ruas, mas é aquela coisa, eles estão fazendo barulho, tem investidores grandes por trás, devem gerar mais notícias aí ao longo do ano. É bom ficar de olho para ver o que vem por aí. Uma outra coisa muito legal que aconteceu é o seguinte, o Lucas de Grassi, o piloto brasileiro de Fórmula E, estava por aqui, eu consegui trocar uma ideia com ele por um bom tempo e a gente conversou muito sobre os rumos dos carros elétricos, tanto nas cidades quanto no automobilismo. E daí conversamos até sobre as corridas de carros autônomos, sem pilotos. A visão dele para esse tipo de nova realidade no esporte automotivo é bem interessante, vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Também, em breve, no Canaltech. Fora isso, também conversei muito com o executivo da Qualcomm, o Hugo Swart. Ele é responsável pelo desenvolvimento de processadores para produtos específicos. Por exemplo, agora ele está lançando o Snapdragon Flight, específico para drones. O que acontece? Hoje, os drones que gravam vídeo, tipo o DJI Phantom, são pesados porque eles precisam carregar muito hardware. E se são pesados, precisam de hélices maiores, fazem mais barulho. E aí, com a otimização do processador, é possível diminuir a quantidade de equipamentos extras para o drone carregar. O resultado é que você tem um voo mais eficiente, maior duração de bateria, menos peso para ele carregar e, consequentemente, os drones podem diminuir bastante de tamanho com essa nova forma de encarar a engenharia deles. Essas foram as últimas notícias aqui da CES e agora eu passo para a Luciana Zaramella com as últimas notícias do mundo para vocês.
Com o fim definitivo da Lei do Bem, anunciado no início dessa semana, a gente vai ter que pagar mais impostos sobre produtos eletrônicos, como notebooks, tablets, roteadores e smartphones. Mas calma que ainda tem mais, porque em breve também serão cobradas taxas sobre operações envolvendo software, o que inclui aplicativos e jogos eletrônicos disponibilizados via download. O acordo estabelece que a carga tributária decorrente dessa cobrança deve corresponder a pelo menos 5% do valor da operação e abrange os estados do Amazonas, Bahia, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ou seja, na prática, isso significa que todo e qualquer produto de software, seja ele na nuvem ou em lojas digitais, como a Google Play Store, App Store, Xbox Live, Steam, PlayStation Store, entre outras, pode ficar mais caro por causa da cobrança de mais impostos. O Android 6.0 Marshmallow já está disponível para o público há mais de 2 meses, mas parece que o sistema está encontrando dificuldades para ter uma participação significativa no mercado. Segundo os números divulgados pelo Google neste mês, a nova atualização do Android detém apenas 0,7% de todos os aparelhos com o sistema da empresa. As versões Gingerbread e Ice Cream Sandwich têm quase 4 vezes mais usuários que a versão 6.0. O novo sistema do Google é superior a apenas a versão Froyo, que detém 0,2% de participação. As 3 versões mais presentes nos dispositivos Android em todo o mundo são a Jelly Bean com 24,7%, a Lollipop com 32,4% e a KitKat com 36,1%. E a fragmentação continua sendo problema para o Google. Minas Gerais está testando uma nova maneira de conduzir energia elétrica, por meio de fibra ótica. A CEMIG, Companhia Energética do Estado, em parceria com o CPQD e a Agência Nacional de Energia Elétrica, já colocou em prática o projeto, que está sendo aplicado nos aparelhos que fazem o monitoramento da rede nas subestações e linhas de transmissão, e agora passam a ser alimentados por luz. A ideia inicial é tornar tais dispositivos menos suscetíveis a queimas e quebras devido às oscilações de energia. Como eles foram feitos justamente para monitoramento, são extremamente sensíveis e nos ambientes de alta tensão acabam sendo bastante vulneráveis a mudanças repentinas na alimentação. Com a fibra ótica tudo muda, porque a conversão de luz em eletricidade acontece diretamente na ponta do cabo, por meio de uma tecnologia chamada Power Over Fiber. Os testes de transmissão simultânea de energia e dados ainda não aconteceram, mas os envolvidos parecem bastante otimistas. E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia.